Você aí, já é apoiador do Ogoverso? Apoiando o Ogoverso com apenas R$5 por mês, você incentiva e ajuda a crescer este e outros projetos. Tudo isso além de ganhar acesso a conteúdos exclusivos. Então apoie Kianogo, John Fonseca, Ogocast e o Auraverso de uma vez só pelo apoia.se/Ogoverso.
Iniciando o sistema, sintonizando. Bem-vindo ao Ogocast, um podcast apresentado por mim, Kianogo. Ouça também minhas músicas disponíveis em todas as plataformas. Nesse podcast você vai encontrar pensamentos urbanos, opiniões, surtos filosóficos e crises existenciais. Hora de ligar os motores e dobrar o espaço-tempo.
Está começando mais um Ogocast, seu podcast aí semanal, onde eu venho aqui trazendo várias reflexões, vários pensamentos aí inconstantes. E essa semana... eu tô sentindo que eu tô gravando podcast pela segunda vez, mas é porque eu atrasei tanto da semana passada, mas o de hoje tá sendo no dia certo, que é segunda-feira. Gente, primeira coisa que eu tenho que falar aqui é que vocês ouviram essa vinheta aí antes do podcast começar, onde você pode apoiar não só esse podcast, mas também o meu podcast Storytelling, onde de 15 em 15 dias tá saindo episódio novo do meu livro em formato de audiobook, meu livro Apogeu, lá no podcast Auraverso, e também apoiar minha carreira como músico independente e minha criação de conteúdo na internet com apenas R$5 lá no Apoia-se. Então vai lá, apoia.se/Ogoverso e apoia com R$5 que você consegue até conteúdos exclusivos. Outra coisa que eu tenho pra falar é que sábado agora saiu minha música nova em todas as plataformas digitais, toda nada tá aí. É uma musiquinha aí que eu fiz meio fora do eixo, assim, de toda a linha aí das coisas que eu tô produzindo como Kianogo. Mas que acho que foi importante soltar essa gracinha aí. E, enfim, é uma música que... sei lá. Condiz muito com o momento que eu estou vivendo. Gente, como é que vocês estão, hein? Como é que foi de janeiro? Porque janeiro não acabou, né? Eu até falei sobre isso no podcast passado. Só que janeiro finalmente acabou. E aí, qual o saldo de janeiro, né? Tipo, é isso. Falta mais 11 meses ainda pra esse ano. E aí, tipo assim, eu já tô odiando já, gente. Eu não sei vocês. Eu já tô odiando. Já quero... Cara, mas é isso. Acho que eu já falei sobre isso, né? Sobre essa perspectiva que a gente tem de querer que as coisas... Ai, é pressa. Eu acho que a gente tá com muita ansiedade. Mas, enfim, gente. Deixa eu começar falando sobre o fato de que ontem, lá em Los Angeles, teve uma grande premiação, que é o Grammy Awards, que é a principal... premiação da música, né? Pelo menos assim. É a principal de maior, mas não significa que é a mais relevante. A gente sabe que música... A primeira coisa que eu queria falar aqui é isso, eu acho. Eu acho que é importante enaltecer esse fato. Eu não sou um cara que coloca o que a academia do Grammy e a mesma coisa pro Oscar ou a mesma coisa pra qualquer premiação, principalmente americana, como, ah, isso aqui é o melhor, se eles disseram que isso aqui é o melhor álbum do ano, então isso é o melhor. Eu acho que isso é um pensamento tão minimalista, um pensamento tão frágil, assim, sabe? Então acho que a gente não pode se deixar cair nesse lugar. Ontem teve a premiação do Grammy e eu tava muito ansioso por esse Grammy porque... das poucas categorias que eu acompanhava e que eu sabia todo mundo que tava torcendo, a categoria principal, que é álbum do ano, né? Tipo, tava sendo disputada por muitos artistas que eu vim ouvindo aí nesses últimos meses. E eu não poderia ter ficado mais feliz com a indicação deles, assim, sabe? Eu até comecei a acompanhar mais a Taylor no último ano. E acompanhar muito da SZA, já era muito fã da Janelle Monáe. Comecei a ouvir um pouco de Boy Genius por causa dos meus amigos. Então, eu tava muito entrando nessa vibe aí. Então, tinha muitos concorrentes ali que eu tava... Poxa, que legal que eles estão indicados. E aí, eu fiquei muito feliz ontem de ver a Miley ganhando um prêmio, e ela ganhou o primeiro Grammy dela, e ela tava super feliz, e eu tava comentando isso com alguém esses dias, quem que era, eu não sei agora, que a Miley, tipo, cara, é uma artista muito incrível, cara, ela merece muito, eu acho que ela tem uma carreira tão longa ainda, sabe, eu acho que ela vai... acho que ela vai entregar tanto ainda, sabe? Porque ela é incrível. Eu acho que a Miley, ela é... essa pessoa que ela vai ser lida como um titã, assim, sabe? Porque ela... Mano, ela cresceu na... Ela nasceu na música. Ela é... Ela é... Ai, é muito talentosa. Enfim, eu acho que ela tem um legado ainda pra entregar. E, meu Deus do céu. E aí, eu fico pensando... Porque eu fico pensando, assim... Eu fico lembrando de... Como o tempo passa, né? Porque se a gente voltar ali pro início dos anos 2000... A Miley era só uma menina que tinha um programa no Disney Channel. E hoje essa menina ganha um Grammy, assim, muitos anos depois. Quase aí 20 anos depois. É... Como resultado de uma luta e de uma... E estando nessa indústria já há muito tempo. A Miley passou por várias fases, assim. Quem não lembra daquela época lá do Wrecking Ball, onde ela tinha umas músicas e as pessoas criticavam muito o que ela tava fazendo. E aí, ano passado, ela lançou essa música que foi um hit, que foi muito íntimo, falou muito sobre a própria vida dela, sobre o relacionamento que ela tava tendo. Então, assim, é muito, muito, muito legal ver uma artista como a Miley crescendo, ganhando mais admiração, ganhando mais respeito, ganhando mais notoriedade perante a indústria, assim. Eu acho que isso é sem dúvida, assim, uma das coisas mais legais de se ver, assim, quando você acompanha um artista, né? E em algum momento da premiação, o Jay-Z foi premiado pra... Acho que ele recebeu algum prêmio de... No sentido de destaque mesmo, pra enaltecer a participação que ele teve, assim, na indústria e blá blá blá, umas coisas assim. E aí, esse discurso dele, nada mais nada menos que... Subiu com ele no palco a Blue, que é a filha dele com a Beyoncé, a primeira. E... Lindíssima, aliás. E aí... O Jay-Z falou num discurso que, com certeza, você já deve ter visto aí em algum lugar, porque deu uma repercutida bem legal, assim, e que é o fato dele ter dito o seguinte. Ele disse que, além dele estar agradecido ao prêmio, etc., óbvio, ele falou que era estranho, né, o fato de que a Beyoncé, ele falou assim, eu não quero constranger aquela menina ali, mas ela é a mulher com mais indicações, ela é a mulher que mais ganhou Grammys na história dessa premiação, ela é a pessoa que mais ganhou Grammys na história dessa premiação, e ela nunca ganhou nenhuma vez o principal prêmio da noite, e isso era estranho. E isso é de fato muito estranho. Você não precisa elaborar muito pra você perceber que isso não faz sentido. Que isso é de fato algo muito estranho. E segundo o Jay-Z, é óbvio, né? Colocando isso de uma maneira muito bem colocada, isso era racismo. Isso era fruto de uma indústria que ainda deixava os negros para trás. Enfim, tudo isso já seria um tanto quanto polêmico e um quanto. E geraria muitas discussões e repercutiria muito. Mas acho que tudo isso aconteceu ainda mais porque a Taylor Swift ganhou o prêmio da noite com o álbum dela, Midnights. E eu não vou entrar nesse mérito aqui, se o álbum merecia ou não merecia. E aí eu queria, inclusive, voltar lá pro início do que eu falei aqui sobre o Grammy. Porque eu não acho que seja... E não acho, talvez, que nenhum dos indicados ali seja o melhor álbum do ano, talvez, mas... Enfim, eu acho que eu não daria esse prêmio para Midnights da Taylor Swift, mas tudo bem. Mas é que a gente volta, né, para uma questão aí onde gera uma comparação. Ao mesmo tempo, a gente tem o Jay-Z, que é um titã da indústria também, dizendo no palco do Grammy que a esposa dele é a mulher que mais ganhou Grammys na história daquela premiação e que ela nunca tinha ganhado nenhuma vez o principal prêmio da premiação. E aí temos ali de novo uma outra figura recorrente, que é a Taylor Swift, que é a primeira que bateu um recorde também. Ela foi a primeira artista a ganhar 4 vezes o álbum do ano. E pra vocês que não sabem, existem alguns momentos marcantes, assim, dessa trajetória. É, um dos momentos mais marcantes foi quando a Beyoncé tinha lançado o seu álbum Lemonade. E a Adele ganhou esse prêmio da noite. E a Adele subiu no palco e ela disse que aquele prêmio não era dela, que aquele prêmio era da Beyoncé. Teve uma outra vez também que a Taylor Swift ganhou um prêmio, se eu não me engano, era esse mesmo prêmio. E aí o Kanye West subiu no palco. Ah, mas isso foi outra premiação. Mas isso também já aconteceu, que ele disse que esse pediu desculpa pra Taylor, mas falou que aquele prêmio não era dela. Isso já aconteceu algumas vezes, e existe uma... Pra você que não entende exatamente como é que a Beyoncé pode ter ganhado tantos prêmios e não ter ganhado esse prêmio, é porque existem as categorias nichadas dentro do Grammy. Existem as categorias que é só para country, as categorias que são só para R&B, as categorias que são para pop, as categorias que são para dance e não sei o que, essas categorias mais nichadas. E a Beyoncé já levou muitos, mas não. A Taylor Swift, por exemplo, ela começou a carreira dela no country, e ela ganhou, sim, alguns Grammys também dentro dessas categorias nichadas. Mas é muito interessante como a Taylor pode e consegue, assim, se remover desses nichos e atingir um status aí de música, né, que merece ser premiado como, não, tá, isso aqui tem espaço para ser o melhor álbum, e a Beyoncé não. Então, enfim, eu queria deixar esse questionamento aí, porque eu acho que é muito importante a gente continuar falando sobre isso, sim. A Taylor ganhou o prêmio e eu acho que o mínimo que ela poderia ter feito ali é ter dado algum tipo de reforço à mensagem do Jay-Z, sabe? E eu não senti isso. Eu me decepciono cada vez mais, assim, com os posicionamentos da Taylor, porque ela se diz uma mulher feminista, é uma mulher que se engaja politicamente, mas enfim, eu acho que a sensação que dá é que ela só engaja com esses assuntos pra vender música, assim, pra criar narrativas, pra... Enfim. É inegável, assim, que essa menina tem um fandom colossal e o impacto que ela tem na indústria. Tipo, não tem como negar isso. Ela já foi eleita pessoa do ano passado pela revista Forbes? Ou Time? Sei lá. E é inegável, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que... É estranho, né? Eu acho um pouco estranho, assim. Eu acho um pouco estranho a gente ver... A gente viver num mundo onde Taylor Swift e Beyoncé são colocadas no mesmo parâmetro de artista. Eu, pessoalmente, na minha humilde opinião, acho essa comparação injusta com a Taylor. Mas eu sinto que as pessoas não... Muitas pessoas não só talvez não concordem, ou talvez concordem, mas no oposto, sabe? Por algum motivo, a gente... É isso. Não tenho muito o que acrescentar. É isso. Eu acho que a Beyoncé é uma das maiores artistas que já pisou neste planeta. E... as coisas que aquela mulher consegue fazer num palco, ou com a voz dela, ou com as músicas dela, é uma coisa surreal, assim, surreal. Então, é isso. Eu acho que, sei lá, eu fico um pouco chateado, eu não vou mentir, não, eu fico meio chateado, assim. Eu fico meio chateado, e aí ontem eu vi um anúncio de um novo álbum da Taylor, sabe? Tipo, ela anunciou um novo álbum. Ela consegue lançar um álbum a cada ano, assim, e é surreal como essa mulher, que já é uma mulher bilionária, como ela produz, né? Como ela continua produzindo muito. E... é isso. Acho que eu não tenho muito o que falar, não. É isso, eu acho que... Provavelmente, se... outro álbum dela vai ser muito premiado e é isso, e a indústria é isso. Mas enfim, acho que eu vou deixar o final desse assunto aqui pra ti desafiar, você que tá de repente ouvindo aí, você que é Swifter, sei lá, ou você que gosta muito de Midnights e acha que é um álbum realmente muito incrível, tudo bem, não tem problema. Mas faz o seguinte, tipo, pega os outros álbuns que foram indicados pelo Grammy, tá? E isso não quer dizer que são os melhores álbuns do ano passado, não. Pelo contrário, é um recorte muito pequeno aí que tá exposto a essa premiação. Pega os outros indicados e escuta esses álbuns. Escuta esses álbuns e é isso. É isso que eu vou deixar aqui. Gente, é muito louco, né? Isso que a gente tá vivendo agora. Porque, enfim, hoje é segunda-feira, tô gravando esse podcast. E aí, eu não sei se é viagem da minha cabeça, mas eu tô com essa sensação de que tá todo mundo um pouco... Mesmo com o pré-carnaval, assim, existe algo... Talvez seja eu. Talvez seja só eu. Existe algo meio melancólico, assim, sobre a gente como... Sei lá, primeiro passou pela minha cabeça falar cidade, mas não faz sentido. Não sei, talvez seja só eu mesmo. Mas eu tô sentindo esses dias mais melancólicos, num geral. E ontem eu me esbarrei com um vídeo de um menino que eu acompanho, e que ele fez esse vídeo sobre o sentimento do domingo. E o sentimento do domingo dele é aquele sentimento que, por mais que você saiba que todo mundo sente ele de alguma forma, a gente fala muito pouco sobre o sentimento do domingo. Muito pouco. Na última música do meu último álbum, que é Theric Truth, tem um verso lá no final em que essa consciência elevada que conversa ali com o eu lírico de todas as outras músicas, ele diz: Stop being afraid of Monday. Para de ter medo da segunda-feira. E eu acho que isso tem tudo a ver com esse sentimento do domingo. E aí eu acho que tudo isso tem a ver com falta. Essa foi a reflexão que eu tirei ontem, assim, antes de dormir. Eu sinto que a gente tá sentindo falta o tempo todo. A gente tá sentindo falta o tempo inteiro de alguma coisa. E não só coisas materiais. E aí é engraçado como isso conversa muito com o principal conceito das minhas criações, que é: a gente é uma coisa só. Só que a gente está dividido. Não só como pessoas e pessoas, mas... A gente e a natureza, tudo é uma coisa só que a gente está dividido, sabe? E eu acho que a gente está sentindo muita falta. E a gente não sabe por que a gente sente essa falta. A gente só tem essas teorias como essa que eu tenho, entendeu? E aí, até esses verbos, tipo, ter... Parece que não faz sentido, porque parece que a gente não tem nada. Parece que a gente não tem nada. Parece que tudo que a gente não tem de verdade. E aí eu entrei pra essa... Eu até anotei isso aqui, que é... Se é uma idealização, é algo que não é. E eu acho que a gente tá idealizando tudo o tempo inteiro. Porque tudo passa pela nossa mente. Então tudo pode ser que não seja. E se não é, e é uma idealização, e a gente sente esse sentimento de não ser, é falta. E a gente tá sentindo falta o tempo todo. A gente tá sentindo falta o tempo todo de mais... Não é falta, às vezes, de algo que não tem. Mas a gente tá sentindo... parece que a gente tá o tempo inteiro sentindo falta demais. Quando eu falo... falta demais, tipo, tá todo mundo sentindo falta de mais amor, tá todo mundo sentindo falta de mais carinho, tá todo mundo sentindo falta de mais paz, tá todo mundo sentindo falta de mais segurança, tá todo mundo sentindo falta de mais tudo, Nada tá o suficiente, nada, absolutamente nada está suficiente. Então a gente está sentindo falta. Essa é a minha reflexão, assim, dessa semana. A gente está sentindo falta. E aí a gente se desdobra tanto para esses pensamentos de auto aprimoramento pessoal, que dizem que a gente é completo, que a gente não pode reforçar esses pensamentos super românticos de que eu sou a metade de alguém, que eu vou me encontrar em alguém, e que a gente vai começando a aprender que não, a gente tem que ser autossuficiente, a gente precisa ser autossuficiente, a gente precisa ser completo, a gente não precisa de ninguém, a gente só precisa de pessoas que somem. Mas talvez essa lógica não ela funciona no sentido da soma, mas a gente ainda assim precisa de alguma coisa. Eu acho que se perde um pouco isso. Acho que a gente leva tanto pro extremo essa outra parte que o mundo está começando a ficar extremamente sozinho. As pessoas estão se dividindo mais, se distanciando mais, achando ou pelo menos entendendo que elas precisam menos do outro. E não, a gente não. A nossa metade não está em uma outra pessoa, em um outro indivíduo específico. Mas talvez a nossa. A gente seja uma pequena parte do resto. E aí, de novo, não tem como eu não fazer referência às minhas músicas, como Kianogo, e como isso comunica muito com o meu álbum. Meu álbum Cyberfungi. Em A Single Spore eu falo: We are a part of the same thing. Nós somos uma parte de uma única coisa. E eu acho que é muito sobre isso. Porque talvez esse raciocínio, de alguma forma, ele justifique esse sentimento. Tá, mas o que que isso tem a ver? O que isso tem a ver com o domingo? Tipo, eu acho que a gente tá constantemente idealizando que amanhã vai ser melhor. Sabe a música da N? A gente tem esperança, eu acho que a gente tem medo de não ser. E todos os dias a gente vive uma indizível e muito dolorosa certeza. O amanhã de ontem não foi melhor. Sabe? O hoje não tá sendo o melhor que eu acreditei que seria. E aí, a partir disso, eu penso que não basta, não é o suficiente as nossas idealizações. As nossas idealizações não mudam o mundo. Não mudam. Elas fazem a gente continuar sentindo a falta. Por isso, e a gente tem muito medo da segunda-feira, porque é quando começa o trabalho de novo, é quando esse sistema, é quando o capitalismo, que nunca parou de ser vigente, é quando ele se levanta de novo, é quando você escuta o barulho das máquinas de novo, sabe? Enfim. Ontem eu fui assistir um filme. Gente, primeiro que eu preciso falar da experiência de ter ido ver esse filme. Meu amigo Bruno comprou esse ingresso pra mim. E eu queria muito agradecer o Bruno por ter me comprado pra mim esse ingresso. E me convidado pra ir ontem assistir esse filme. Eu achava que eu ia num cinema comum. E depois eu descobri que eu estava indo assistir um filme no Sato Cinema. Sato é aquela Sato Company, que é a distribuidora de várias coisas do Japão aqui no Brasil. E esse Sato Cinema, ele é montado, ele é sediado no Museu da Imigração Japonesa, lá no meio da Liberdade, que é um prédio já muito legal. E aí, enfim, já é uma experiência muito legal. Toda vez que eu vou na Liberdade, eu fico assim, meu Deus, isso aqui é muito legal. Então já foi muito legal ir na Liberdade, fazer um tempinho que eu não ia lá. E chegar nesse lugar e ver esse museu, e primeiro já tendo uma exposição lá de algumas coisas da referência, de ficção japonesa, assim. Tinha uma moto da Akira, tinha umas estátuas de Jaspion e de Kamen Rider. Enfim, eu já achei muito legal. Mas enfim, também tinha uma decoração incrível, porque também estava sendo exibido, né, que era o propósito de eu estar ali, em pré-estreia, ou seja, não estreou nos cinemas ainda, o filme é O Menino e a Garça, que é o filme do Hayao Miyazaki, que é o diretor um diretor assim muito importante, com um legado foda assim do Estúdio Ghibli. Se você não sabe o que é Estúdio Ghibli, o Estúdio Ghibli é um estúdio de animação japonesa impecável, de uma qualidade absurda e de um legado assim gigantesco, grande parte sempre aliado ao Miyazaki aí, e que enfim, tem uma notoriedade muito grande assim. Acho que a principal obra assim mais famosa assim que quebrou assim a bolha, principalmente no ocidente, foi A Viagem de Chihiro. Pelo menos quando eu era pequeno assim, eu lembro dessa quebra da bolha, assim, de como esse filme era comentado, assim. Mas esse estúdio, ele é muito conhecido pela qualidade de animação, o quanto é realista e, ao mesmo tempo, estilizado esses filmes. E eu confesso pra vocês, assim, que eu não vi todos os filmes do Estúdio Ghibli, acho que eu vi, tipo, só 4. E ainda assim, Eu fui ver esse filme ontem e eu senti várias referências e pelo menos a Viagem de Chihiro, eu senti que eu tava emergindo assim em autorreferências do Estúdio Ghibli. Eu tenho uma amiga que é muito apaixonada por Estúdio Ghibli. Eu não conversei com ela ainda depois de ter visto esse filme, mas eu quero falar pra vocês. Toda vez que eu trago uma indicação aqui, primeiro que eu vou indicar esse filme, tá? Ele já foi indicado ao Oscar, esse filme, tá? Ao Oscar de animação, claro. E eu não vi os outros, eu não assisti nem... Eu assisti Elementos, da Disney. Eu não assisti todos os outros concorrentes, mas... Eu achei esse filme tão... Esse filme me tocou tanto, e eu acho que eu não tô 100% consciente ainda do tanto que esse filme me tocou. E eu tô com vontade de chorar agora, não sei porquê. Mas... Antes de gravar esse podcast aqui, eu fui tentar entender um pouquinho mais sobre esse filme, porque ele não é tão simples assim de ser entendido. E aí, eu não quero falar sobre esse filme aqui sem spoilers, mas eu quero só deixar o tanto que esse filme tem um poder muito foda. E eu não sei explicar como que esse filme me prendeu tanto ontem. O Menino e a Garça talvez seja aí o 13º filme do Hayao Miyazaki, que é esse diretor incrível, assim. Eu acho que a primeira coisa que precisa ser entendida aqui é que parecia que tinha um boato aí atrás, alguns tempos aí atrás, de que o Miyazaki ia se aposentar. Então, acho que a primeira coisa muito importante a ser dita aqui é que talvez O Menino e a Garça seja o último filme do Miyazaki. Porque ele já é um senhorzinho. Enfim, esse filme tem 10 anos desde a concepção original dele. E aí, o que eu preciso contar pra vocês, assim, só de sinopse, assim, pra vocês entenderem, é que esse filme começa com uma sequência muito, muito marcante, muito incrível, muito perfeita, de um menino que acorda. Ele acorda e tem um incêndio acontecendo a distante, e ele escuta a voz desses adultos na casa dele dizendo que o hospital onde a mãe dele estava pegando fogo. A gente entende que aquilo ali é a Segunda Guerra Mundial no Japão. E aí, óbvio que eu não teria como saber isso se eu não tivesse pesquisado, mas é importante dizer que este filme é muito sobre o próprio Miyazaki. É muito sobre o Miyazaki. É muito sobre é uma autorreferência a ele em muitas coisas. Inclusive a própria obra dele. Então, eu não tinha como entender essas coisas, porque eu não sou tão assim aprofundado nas outras obras do Estúdio Ghibli, mas ao mesmo tempo, só tendo assistido esses quatro filmes, e olha que faz um tempo, tá? E olha que eu também assisti, mas assim, sem entender muita coisa, sem nunca pesquisar, sem nunca conversar muito sobre e procurar outras pessoas falando sobre. Eu só assisti alguns há muito tempo atrás, e mesmo assim eu tava tendo essa sensação de autorreferência. E eu tava muito tocado, assim, o quanto aquilo era bonito. Enfim, esse filme também, eu vi um vídeo no YouTube onde falava, onde tentava dissecar as várias referências que esse filme tem. E uma delas é o livro The Book of the Lost Things, onde a gente tem também a história de um garoto em que ele perde a mãe e ele vive esse luto e ele se vê morando numa nova casa com o pai e uma madrasta que está grávida de um bebê. Enquanto ele tem problemas aí, psicológicos, digamos assim. Esse filme já te causa já, além dessa introdução muito forte, ele já te causa uma quebra muito grande a partir do momento em que você vê esse protagonista, que é o Mahito. Ele é meio caladinho, assim, ele é um menino muito... Eu achei isso fantástico, como você cria um personagem que é protagonista que não fala muito. Me lembrou muito Shinji em Evangelion. Como normalmente existe essa preferência por você criar esses protagonistas crianças, menino, como personagens que são mais eloquentes, corajosos. E eu sou apaixonado por histórias que me apresentam personagens que são vulneráveis. E no caso do Mahito, a gente sabe que tem a ver com o luto dele pela mãe. E aí ele vai morar nessa nova casa, em um lugar mais no interior, com a madrasta dele, que é a tia dele. É algo que era comum, tá? Tipo, não só no Japão, tá? Isso aconteceu na minha família aí, né? Essas coisas de gerações mais antigas. Isso era comum. De quando uma irmã morria, um homem ficava viúvo, ele casar com a irmã, enfim. E sem ser muito tempo depois, tá? Enfim. Esse filme me tocou tanto. E eu... Mas a parte que mais foi me prendendo não foi, obviamente, todas essas referências ao mundo real, assim. Eu demorei até pra entender que era na Segunda Guerra que aquilo se passava, mas eu acho que o que me pegou muito foi a introdução desse mundo fantástico que tem ali por trás, onde esse garoto vai se aprofundando, essa amizade que ele faz com a garça e toda essa aventura que ele vive pra um mundo surreais, assim. E aí isso foi me prendendo porque eu queria encontrar significado naquelas coisas. E eu não consegui identificar muitas das referências, mas existem alguns signos muito, muito... digamos assim, universais, que me diziam que aquela história falava, pelo menos em alguma esfera, em alguma camada, sobre cosmologia, sobre a existência, sobre as perguntas universais, sobre a origem das coisas, sabe? E aí, vendo esse vídeo agora, eu identifiquei, assim, por meio dessa análise, né, que eu vi desse garoto no YouTube, que tem, mano, tem muitas referências à Divina Comédia do Dante, que tem aquela quantidade enorme de planos ali no inferno, aos seis reinos que existem na cosmologia do budismo também. Mas o mais incrível, e que me deu uma vontade absurda de chorar vendo esse, é que talvez o Miyazaki tenha colocado... seja um filme muito sobre ele. E que esse garoto... seja ele pequeno e o velho que aparece ali... mais pra frente no filme... seja ele atual. E seja uma metalinguagem sobre... o que é a obra dele e a busca por encontrar alguém que seja um precursor, assim, desse trabalho. Nossa, mano, impecável. Eu fiquei muito emocionado, fiquei muito interessado em como o próprio Miyazaki, ele é muito sensível em contar a própria história dele de uma maneira tão genial, porque não tem outra palavra pra definir isso aí, gente. É gênio. Sabe, pra mim, eu não sou um grande conhecedor, assim, da obra dele, mas eu acho que esse cara ganhou pra mim, assim, ele ganhou meu coração. Eu acho que eu tô apaixonado por esse velho agora, e eu quero um abraço dele. E é de uma sensibilidade tão incrível e tão... Enfim, gente, eu só queria indicar isso pra vocês. Eu queria muito que vocês pudessem assistir e depois vissem esse vídeo, pra vocês entenderem o quanto isso é... É um filme pessoal. Esse filme não é uma introdução ao Estúdio Ghibli, assim. Se você nunca viu nenhum filme do Estúdio Ghibli, não comece por esse, sabe? Talvez você não vai... E olha que eu tô falando isso com uma pessoa que... Também não é mega entendida, mas eu acho que esse filme, ele é tão sobre o próprio universo do Miyazaki, que... Ele é talvez o último. E pensar isso, de que talvez seja o último filme dele, deixa tudo mais triste. E... Enfim. Eu não vou ficar falando mais tanto que não. Eu acho que eu queria... Acho que eu vou deixar esse podcast por aqui, porque eu não estou tendo compostura. Enfim, gente. Eu tô muito honrado de ter a oportunidade de ter visto esse filme ontem. E talvez eu esteja meio sensível demais, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast até aqui. E a gente se encontra aí numa semana seguinte e em algum outro ano-luz aí do universo. Beijinho. Até a próxima. Ah, deixa nos comentários aí tudo que vocês acharam sobre esse filme, se você estiver ansioso pra ver, se você não viu ainda, ou se você viu, me fala aí o que você achou. Sobre o que eu falei sobre falta, e o que eu falei também sobre o Grammy, sobre essas provocações e entendimentos que eu tive sobre toda essa situação. Então é isso. Beijinho e até a próxima. Tchau.